Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson H. Boa tarde, ouvintes da CBN. O CBN Rural desta tarde conversa com o senhor Adriano Silva Dias, superintendente da Alcopar. Alcopar é a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná. Senhor Adriano, boa tarde e obrigado por atender nosso convite.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Senhor Adriano, nós estamos aí na safra da cana-de-açúcar, temos aí uma previsão houve uma previsão anterior de um aumento de 2,5% no volume da safra, ontem uma nova previsão dando conta que vai ser 3% menor. Quem é que está certo com essas previsões, senhor Adriano?
Por enquanto, eu não sei te dizer. Por quê? Dependemos de condições climáticas. As estimativas iniciais e a que o setor oficialmente trabalha é com esse crescimento de 2,2%. Nós tomamos conhecimento que alguns consultores de mercado estão realmente trabalhando com a perspectiva de uma redução na produção, em virtude das condições climáticas que têm atingido as regiões produtoras, principalmente em São Paulo.
Agora, com relação à redução de área ou aumento de área, isso como é que está?
Não, veja, Sérgio, a área ela permanece inalterada, é a mesma prevista no começo do ano. O que está em questão é a produtividade de toneladas de cana por hectare, em virtude das condições climáticas. Nós ficamos aí há poucos dias com 40 e tantos dias sem uma gota de água. Então isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da planta e, portanto, a quantidade de matéria-prima disponível para industrialização.
Senhor Adriano, recentemente o governo divulgou uma nota dizendo, o governo federal divulgou uma nota dizendo que o dinheiro para financiar a produção de açúcar estaria restrito em favor da produção de etanol. Como é que o setor recebeu isso? Isso já está valendo ou não?
Não, ainda não. O que ocorre, na verdade, é um pouco mais complexo do que poderia se determinar num primeiro momento. O setor de açúcar e de etanol, no período de 2000 a 2008, conseguiu obter na casa de 10,4% de crescimento médio ao ano. De 2008, 2009 e 2010, esse crescimento de 10,4% despencou para algo em torno de 2,6, 2,7. Ocorre que a indústria automobilística continuou aquecida, não teve o mesmo impacto que o agronegócio sofreu no país, em consequência da crise que atingiu o mundo todo e também o Brasil. Então, houve um descompasso. A produção de veículos continuou crescendo na faixa de 10, 12% ao ano e a produção teve um crescimento, vamos dizer, irrisório em relação a esse percentual.
Senhor Adriano, o Gilson Aguiar está aqui comigo, ele tem uma pergunta ao senhor.
Senhor Adriano, quando o senhor fala que a crise que abalou a agricultura acabou não abalando o setor automobilístico, o mercado interno não seria uma forma de tentar superar um pouco essa falta de crescimento, ou seja, o álcool voltado para o abastecimento do mercado interno, principalmente dos automóveis?
Boa tarde, Gilson.
Boa tarde,
você,
boa tarde.
E você tem razão na tua colocação. O mercado interno é uma realidade e continua aquecido. O que acontece foi que houve uma escassez de investimentos na atividade de nosso setor. A cada ano que passa, você tem que fazer os tratos culturais e a renovação dos canaviais. Você planta, colhe durante 5, 6 anos, mas você tem que, em um determinado momento, replantar, tornar a renovar a cultura. E isso não foi feito devido à escassez de recursos que atingiu. Agora, o setor automobilístico, diferentemente da escassez de recursos que teve nosso setor, ao contrário, ele teve, inclusive, a concessão de crédito facilitada. Nos últimos anos, 2009, 2010, a disponibilidade de crédito para aquisição de veículos foi enorme em nosso país. Inclusive, agora está sofrendo uma pequena restrição em relação ao que era, mas mesmo assim ainda continua aquecido.
Senhor Adriano, essa situação por qual passa ou se prevê para o etanol pode resultar no aumento do valor para as distribuidoras e, consequentemente, para o consumidor desse combustível?
Veja uma coisa, Sérgio, são coisas distintas. Apesar que a produção está diretamente ligada ao preço. Porque se você tiver uma diferença entre a oferta e a produção, você acaba sofrendo ou para cima ou para baixo os preços. Porque o preço é uma consequência de mercado, oferta e demanda. Se você oferece menos, você tem uma produção menor, oferece menos, você pressiona o preço no sentido acima.
Certo. Justo, alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta com a curiosidade em relação a essa questão do combustível, porque agora a gente está voltando a ter o abastecimento de álcool, o preço do álcool, inclusive, caiu na maior parte dos estados. Até que a minha primeira pergunta, no Paraná isso tende a cair ainda mais ou não? O senhor calcula que agora deve ter uma mudança aí na questão do fornecimento do combustível. E uma outra questão também é sobre o governo. O Copom agora lançou uma expectativa do aumento dos combustíveis para esse ano, aumentando de 2% para 4%. É uma média razoável, ou seja, tem que ter esse reajuste mesmo? Poderia se trabalhar com valor menor ou não ter nenhum reajuste?
Veja como é que eu analiso a coisa. Primeiro, o que nós tivemos no Paraná, especificamente em nossa região Maringá, nós tivemos recentemente preços reduzindo aí para casa de 1,50, 1,40 e qualquer coisa, 1,30 e pouco. O ano passado, o ano de 2010, os preços médios praticados na região foram maiores do que esse, não foram, Gilson?
Uhum.
Então não tem nenhuma explicação lógica para que você, esse ano, tenha um preço inferior à média dos últimos anos, já que você teve aumento nos custos de salário, de insumos, etc., etc., como é que você explica uma redução no preço? Então, alguma coisa esquisita tem nesse reino.
Entendi.
O que a gente tem que colocar como, como óbvio, é o preço que nós tínhamos o ano passado. É o que eu sempre disse, tanto é prejudicial o preço muito elevado como o preço muito baixo. Porque é sinal que está se provocando distorções e descontentamento em algum lugar. O preço muito baixo significa que alguém está no vermelho ou está ficando sem receber a sua parte na cadeia produtiva como um todo. E o preço muito alto também não é benéfico porque retrai o consumo e gera descontentamento. O ideal é que tenhamos um preço compatível com o custo de produção de cada produto. Então, se o ano passado tínhamos um preço médio de 1,80, 1,70 e pouco, esse ano tem que ficar nesses termos, senão tem alguma coisa esquisita. Agora, no tocante à tua pergunta dos combustíveis do Copom, veja uma coisa, a gasolina brasileira são preços administrados e está congelada desde 2005. Isso significa dizer que a sociedade brasileira toda, inclusive aquele que anda de circular, de metrô, de bicicleta, está pagando, está subsidiando o custo da gasolina brasileira. A cada ano que passa, temos uma inflação no país. Essa inflação obrigatoriamente tem que ser repassada. Por caso contrário, alguém tem que assumir esse custo. Por outro lado, o petróleo, que alguns anos atrás, inclusive o petróleo brasileiro, determinado pelo governo federal, está na faixa de 70 e poucos, 80 dólares o barril, no mercado internacional está acima de 110. Quem paga essa diferença é a população brasileira. Então nós temos um produto chamado etanol, que está sujeito às leis de mercado, suscetível às subidas, às descidas, etc. E temos um outro produto que é altamente poluente, que importamos parte dele e a sociedade brasileira toda subsidia. Então, aí é que está o grande X da questão.
Senhor Adriano Silva, obrigado, Silva Dias, obrigado por participar do CBN Rural desta tarde. Nosso tempo já estourou. Gilson?
Agradeço, Adriano, a oportunidade de conversar com o senhor novamente.
Gilson, é sempre um prazer.
Boa tarde, senhor Adriano. Bom final de semana.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Gilson, até segunda, 7h20.